O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos retomando hoje o nosso programa O FAO e Sociedade. Que coisa boa, já estávamos com saudade de vocês. Mas neste primeiro programa de 2025, nós vamos trazer informações importantes, principalmente para os ingressantes, os novos e novas estudantes da UFAO, que vão ser recebidos na calorada a partir do dia 20 de janeiro. Nós estamos aqui com a professora Eliane Barbosa, pró-reitora de graduação, que vai passar algumas orientações para esse início de vida acadêmica. Professora, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Olá, Lenilda. Em primeiro lugar, muito obrigada por esse momento importante que você nos convida a conversar com o público da nossa Universidade Federal de Alagoas, com informações importantes para esse início de semestre letivo, né? 2024.2 está aí próximo para o seu início e os calouros, principalmente os alunos ingressantes, como também nós chamamos, precisam estar atentos a algumas recomendações, digamos assim, né? Então, a primeira informação que nós, enquanto pró-reitoria de graduação, informamos é que no período de 20 a 25 será o período de aulas inaugurais, então, em todos os campi da Universidade Federal de Alagoas. Inclusive, já estamos tendo reuniões para o planejamento desse momento de recepção a todos os calouros, e aqui já damos as boas-vindas a todos os calouros ingressantes da nossa universidade. E esse período ocorrerá em cada campi, como eu falei, então terá um dia específico para os alunos, para os calouros do campus AC Simões. Em outro dia será a recepção no campus de Arapiraca, no campus do Sertão e no campus do Seca. Então, durante toda essa semana haverá uma programação específica para receber os nossos calouros, né? Então, é importante que vocês estejam nesse momento, que é o momento de recebê-los, de conhecê-los, de que vocês vão conhecer um pouco da nossa universidade, né? Nessa primeira semana. Além dessa recepção, né, pela gestão central da universidade, também durante essa semana ocorrerá a programação nas unidades acadêmicas. Então, se você é do curso de filosofia, por exemplo, então você vai ter uma recepção específica no seu curso, seguramente na sua unidade acadêmica, trazendo informações importantes que você deverá saber logo nesse primeiro momento, nessa primeira semana, e a partir da segunda semana, a partir do dia 27 de janeiro, será o início das aulas. Então, essa primeira semana é especificamente de recepção, de conhecimento, de informações que vocês deverão saber da instituição. E na outra semana, dia 27, aí já começam efetivamente as aulas, certo? Então, é importante você estar durante essa semana na universidade, estar atento a essa programação, né? Seguramente no AC Simões vai ser no dia 20, já na segunda-feira, normalmente ocorre no período da tarde. Nós estamos confirmando essas agendas até com a agenda da reitoria, né, do nosso reitor, da vice-reitora, para recebê-los, né? Em seguida, na terça-feira, seguramente no SECA, na quarta-feira no campus do Sertão e ou quinta ou sexta-feira no campus Arapiraca. Eu estou adiantando essas datas, né? Mas confirmem, será divulgado pelas unidades, pelos seus cursos, pela própria universidade, né? No site da universidade, seguramente essas datas serão e os horários todos confirmados.
Certo? Professora, então, assim, como a senhora disse, nessa primeira semana, né, de 20 a 25, os calouros vão aterrizar na UFAO, né? Os ingressantes vão se adaptar, muita informação, muita coisa, tem que manter a calma. Agora, se não der para aprender tudo o que for dito durante a programação da calorada, o que eles precisam saber, fixar mais da Prograde? Então, apresenta um pouco o que é a Prograde, o que ela faz e o que interessa mais aos alunos acompanhar.
Importante pergunta, Lenilda. A Prograde tem o objetivo, né, principal de planejar, coordenar, acompanhar as políticas do ensino de graduação e o conjunto de atividades que agregam a qualidade aos cursos, né, de graduação, no nosso caso. A saber, por exemplo, a elaboração dos projetos pedagógicos, a implementação e revisão desses projetos pedagógicos também é responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação, o acompanhamento dos estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios também é outro setor da Prograde que cuida dessa parte. Então, todos os convênios da universidade são assinados pela Pró-Reitoria de Graduação, né, pela Pró-Reitora, Pró-Reitor, né, e que estabelece justamente o vínculo entre a instituição e o local onde esse discente ou essa discente vai fazer o estágio. Então, tudo isso é acompanhado pela Pró-Reitoria, né, o convênio em si, e lógico que a parte prática em si é acompanhado pelo curso, né, o coordenador de estágio supervisionado e a coordenação do curso também estabelecem quando o aluno está nesse momento do estágio fazer isso. Nós acompanhamos também alguns projetos especiais, como o PET, né, tem alguns discentes que participam do programa de educação tutorial, que é o PET. Então, não todos os cursos têm, mas nós temos alguns programas de educação tutoriais em alguns cursos. Também o PIBID, que é um programa de iniciação à docência. Todos os cursos de licenciatura têm a possibilidade de estarem vinculados a esse programa. O PECG, que também é um programa direcionado aos estudantes estrangeiros, né? É outro programa. A Monitoria, que é um grande programa também institucional, em que os discentes podem participar desse programa de monitoria quando a unidade acadêmica, todas elas têm algumas vagas, né, disponíveis, e para algumas disciplinas, alguns componentes curriculares, e os alunos são selecionados a partir dessas vagas disponibilizadas pelos cursos. E também outros programas, como a mobilidade acadêmica. Nós temos mobilidade acadêmica entre instituições no nosso estado, né, e temos também com instituições fora do nosso estado, né, outras instituições. E o PROFORD, que é o Programa de Formação à Docência, também é coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação. E assim, uma coisa importante nesse momento, né, de início de semestre letivo, ou mesmo antes do início do semestre letivo, a Prograde, junto às coordenações de curso, junto ao DRCA, organiza a oferta acadêmica, né, que é ofertada pelos cursos. Então, toda a oferta já foi feita do primeiro período ao último período do curso pelos coordenadores e coordenadoras de curso. Então, já está lá. O aluno ingressante, ele é matriculado pela própria instituição. Nesse momento já terminou a fase de, após a confirmação de matrícula, a entrega da documentação, como o edital, né, exige. Então, se você já fez isso, você vai entrar numa segunda etapa, que é justamente a matrícula institucional, que é feita pelo NTI. Então, o NTI gera o seu número de matrícula e você vai observar, quando você entrar no sistema acadêmico, que o nosso sistema hoje é o SIGA-A, você vai fazer o primeiro acesso, e a partir desse primeiro acesso você vai verificar que você estará matriculado em todas as disciplinas do primeiro semestre, que é o plano de ingressante. Os alunos veteranos têm que se lembrar que eles têm a responsabilidade, né, de fazer a sua matrícula. A matrícula institucional e a matrícula acadêmica dos feras, dos ingressantes, dos calouros, é pela instituição. NTI, coordenação de curso, mas a matrícula dos veteranos é o discente que tem que fazer. Entra no sistema, está lá, se for do segundo período, está lá o elenco de disciplinas do segundo período e assim por diante. O aluno precisa fazer.
Então, o aluno, desde o começo, tem que se familiarizar com a cigarra, tem que aprender a lidar com essa ferramenta, porque toda a vida acadêmica dele vai estar sendo ali administrada por esse sistema.
Exatamente, né? A partir da matrícula institucional, o aluno já tem um acesso a esse sistema, né, que vai trazer todas as informações da sua vida acadêmica lá. Então, com relação à inserção das notas, à frequência, né, durante as atividades das disciplinas em que você está matriculado durante todo o semestre letivo, você vai acompanhando lá. Você recebe também e-mails automáticos pelo docente ou pela coordenação do curso. Outra questão muito importante, Lenilda, é o aluno sempre ficar atento aos e-mails. Então, o e-mail que você cadastrou lá no ato da sua confirmação de matrícula, você deve sempre estar atento, porque às vezes passa despercebido e o sistema envia mensagens aos discentes e às vezes ele perde a informação importante do curso, da instituição, principalmente do seu curso. Então, é importante sempre estar acessando o seu e-mail, verificando quais são as informações que o curso está enviando para você, né? É isso. Então, o sistema é um uso diário, você deve estar sempre atento. Entrando, fez uma avaliação, verifica se a nota já está lá. Qualquer coisa, entre em contato com o docente em primeira instância. Se não ficou dúvida ou não foi resolvido com o docente, procurar a coordenação do curso que vai dar orientação de como proceder em alguma situação de dúvida mesmo ou de alguma coisa que tenha acontecido durante esse período do semestre letivo. Então, a primeira instância é o docente, depois a coordenação do curso. E se diante de alguma situação, seja necessário procurar a PROGRADE, no caso, né, se for relacionada à disciplina, à oferta, à nota, enfim, mas tudo tem as instâncias iniciais que o aluno deve procurar, né? Mas está sempre atento ao sistema.
Professora, a partir de quando o aluno ingressante pode começar a pensar em monitoria, em programa, nos PETs, né? Porque alguns alunos já entram com esse interesse, sabem que na UFAL existe muito mais do que ir para a sala de aula. Existe Sim. uma série de programas que podem fortalecer a aprendizagem dele.
Exatamente, Lenilda. Os alunos têm inúmeras oportunidades na universidade, né? Na parte de ensino, nós temos vários editais. Então, todos esses programas que eu falei, como o PET, a monitoria, o PIBID, né? São editais que são disponibilizados à comunidade acadêmica e o aluno tem que verificar quais são os requisitos. Por exemplo, monitoria, tem que saber quais são as disciplinas que estão com vagas abertas, né, para ele se matricular. Então, digamos, se inscrever, na verdade. Então, digamos que você é do curso de letras, vou citar um exemplo meu, e tem lá a disciplina linguística 3. Então, se você já cursou essa disciplina, por exemplo, então você é um forte candidato a participar desse edital preenchendo essa vaga. Então, é a partir dos componentes curriculares ou disciplinas que são disponíveis para os alunos se inscreverem, né? Então, você pode concorrer a essa vaga. No PET, da mesma forma, tem um edital, então tem as vagas disponíveis por curso. Os alunos são selecionados, né, pelo coordenador desses programas, né, e a partir do, normalmente, é avaliado o seu histórico acadêmico. Por isso é muito importante você estar sempre atento, estudar para que o seu rendimento acadêmico seja suficiente para você participar desses editais, né, dessas possibilidades. Tem também as bolsas de pesquisa, né, como o PIBIC, PIBIT. Então, são inúmeras as oportunidades que o discente tem de se integrar, além das aulas da graduação propriamente ditas, né, em outros programas institucionais.
Tem uma outra coisa que os estudantes, às vezes, deixam para se preocupar no final do curso e gera um problema, que são aquelas horas extras, né? Não me lembro se é exatamente assim que chama, mas as horas que você participou de congresso, semana acadêmica, que geram certificados, isso é bom começar a prestar atenção desde o início? Quanto é de carga horária, mais ou menos, que o estudante tem que apresentar dessas participações e por que isso é importante?
Então, Lenilda toca em outro ponto importante, são as atividades complementares, né? Então, todos os cursos da universidade têm um percentual, né, normalmente 100, 150, depende muito do curso, mas vai de 100 a 200 horas de carga horária flexível que o aluno realmente tem a obrigatoriedade. E muitos deixam para o último momento, como você bem colocou, Lenilda. Às vezes o aluno já está no último período e não tem uma hora de carga horária flexível, né? Atividades complementares, na verdade, é chamada hoje assim na nova resolução, a resolução 114. E aí você acaba ficando com no último semestre para participar de eventos, participar de um programa desse que já vai computar parte dessa carga horária. Na maioria deles tem uma carga horária, inclusive, elevada. Então, deixar para a última hora é uma dor de cabeça para o discente, né? Porque vai estar no momento já de elaboração de TCC ou já na fase final para defesa, tudo mais, apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, e ainda tem essa carga horária, né, de 100, 150, 200 horas, caso você não tenha feito nada, para ter que cumprir. Porque não se forma, de fato, se não tiver essa carga horária completa.
E a UFAO oferece muitas oportunidades, né? Uma quantidade de eventos Exatamente. Muito interessantes, que trazem pessoas de fora, estudiosos, pesquisadores, que acontecem aqui mesmo dentro da UFAO. Exatamente. Já dá para computar essa carga, né, professora?
Com certeza. É ficar atento nas atividades do seu próprio curso, de cursos que tenham relação com o seu, áreas que você gostaria de, por exemplo, um aluno, digamos, da psicologia, que queira assistir uma palestra na área de outro curso da área da saúde, que tem a ver com o seu interesse, até de pesquisa mesmo. Então, são as atividades que têm a ver com o leque, né, da sua área de estudo. Então você pode assistir eventos, participar de eventos, que com certeza vai trazer importância para a sua formação, vai agregar a sua formação, além disso vai estar contribuindo para esse cumprimento da carga horária do seu curso.
Professora, e sobre o estágio, que também é uma outra questão que os estudantes se preocupam, porque querem ter a teoria e a prática, né?
Sim.
A partir de quando o estudante tem que começar a pensar em como se direcionar para o estágio?
Então, depende também muito do curso. Tem curso que o estágio começa na metade do curso, outro já bem mais no final, né? Então, normalmente o aluno é matriculado no estágio como os demais componentes curriculares. Os estágios hoje no CIGAR, eles são chamados de atividades coletivas, né? Então, o coordenador faz a oferta dessa atividade coletiva, que é o estágio 1, 2. Por exemplo, nas licenciaturas, nós temos 4 estágios. Então, lá pelo quarto período, o aluno já começa a fazer, possivelmente, o estágio supervisionado obrigatório do seu curso. Alguns cursos é lá pelo 6º, 7º período. Vai muito de acordo com o projeto pedagógico do curso, mas o aluno tem que estar atento, porque tem que assinar esse convênio, tem uma documentação que é exigida, mas essas orientações, tanto a coordenação do curso e o coordenador de estágio do curso vai dando essas orientações, e você precisa estar atento com essa documentação que você precisa assinar, encaminhar para o local de estágio, junto com esse coordenador de estágio que faz essa tramitação, esse trâmite também.
Professora, de um modo geral, qual é a preocupação da UFAO ao abrigar, né, receber esses estudantes e formar profissionais? Qual é a linha filosófica que permeia essa caminhada, né? É a questão profissional, a questão humanitária, tudo isso junto. O que a UFAO quer que esses estudantes possam ser, possam desenvolver?
Bom, então é muito importante que nós, enquanto instituição de ensino superior, a maior instituição, né, do nosso estado, podemos dizer assim, e confirmamos, nós nos preocupamos principalmente com a qualidade, né? Nós somos uma universidade pública e primamos pela qualidade dos profissionais que são formados pela nossa instituição. Então, o que nós queremos e o que nós buscamos sempre, Lenilda, como você bem sabe, é a qualidade dos profissionais que saem da nossa universidade, né? Com o ensino de qualidade, né? Com esse acompanhamento no dia a dia, durante todo o curso dos nossos discentes, é que eles sejam excelentes profissionais a partir da qualidade de ensino que nós temos. E podemos dizer, confirmação disso, é que os nossos cursos tem tido um excelente resultado nas avaliações do MEC, né? Nós tivemos, nos últimos meses, de agosto para cá, vários cursos sendo avaliados, e a maioria deles tirou nota 5. Então, alguns se mantiveram no 4, né? Mas a maioria, alguns estavam no 4, passaram para a nota 5. Então, isso é o resultado da qualidade do curso que nós oferecemos à sociedade, né? À sociedade alagoana e à sociedade, de um modo geral, do nosso país. Né? Então, é a qualidade no ensino superior, para que nós possamos ter excelentes profissionais atuando no mercado de trabalho, que é o que nós precisamos, né? De profissionais qualificados, bem preparados, né? Com essa formação.
E a senhora tocou num ponto importante, avaliação institucional, quer dizer, não é só o estudante que é avaliado aqui.
Exatamente.
A UFAL está sendo avaliada, cada curso tem uma avaliação, os docentes são avaliados e são formados continuamente, então é um conjunto de acompanhamento, de sistemática para manter essa qualidade, né? E para melhorar o que precisa.
Exatamente, Lenilda, é um processo bastante rigoroso, inclusive tem uma etapa dessa avaliação dos cursos que o discente também participa, o discente é ouvido, como é que o curso está contribuindo para a sua formação, como é que o aluno está vendo esse curso. Então, o aluno é ouvido também em uma das reuniões com a comissão de avaliação do MEC. Os docentes são ouvidos, a coordenação, a gestão da universidade, né, e da unidade acadêmica também nesse momento. E é um instrumento avaliativo muito rigoroso. As coordenações precisam dar conta, evidenciar tudo o que é feito nos últimos 3 anos do curso. É muita documentação, né, muitos elementos, indicadores para que o curso obtenha essa nota e esse resultado. Né? No nosso caso, a maioria teve nota 5. Isso traz realmente um resultado muito positivo para a universidade. Né? E isso traz justamente o benefício para os estudantes, que é o nosso principal alvo. Né?
Mesmo com tantas dificuldades, tantos cortes de orçamento, a gente pode reafirmar sempre a importância do ensino público superior.
Exatamente. Mesmo com toda a dificuldade que nós temos enfrentado nos últimos anos, não é? Com cortes orçamentários, nós estamos vivendo com um orçamento de mais de 10 anos atrás, isso é notório, né? A gestão tem publicizado isso. Isso nos traz preocupação, mas a gente tem buscado com todas as forças de manter um ensino de qualidade, né? Que os nossos estudantes merecem.
Professora Eliane Barbosa, muito obrigada por todos os esclarecimentos e tenho certeza que os estudantes, as estudantes vão ouvir e compartilhar para que mais estudantes fiquem atentos a todas essas orientações.
É isso, muito obrigada, Lenilda, por esse momento tão importante, especial. Estamos à disposição, né, na Pró-Reitoria de Graduação para o que os estudantes precisarem nesse momento. Atentos aos prazos, né, é muito importante os alunos, tanto os ingressantes quanto os veteranos precisarão estar atentos aos prazos de matrícula, né, que também começa em janeiro, e não perder esses prazos para não ter complicação. Muito obrigada.
Obrigada, professora. É isso. Atenção aos prazos e uma dica. Fiquem atentos ao site da UFAL, ufal.br. Acompanhe as redes sociais da UFAL, porque a gente procura sempre atualizar as informações mais importantes para que nenhum estudante perca nada, nenhum prazo, nenhuma atividade, nada. Então, acompanhem as redes da UFAL. É isso, encerramos mais um programa UFAL e Sociedade. A gente volta na próxima semana. Compartilhem esse podcast. Até mais!